Jesus é o Senhor. Bom ver os irmãos aqui nessa noite. Depois de tanto tempo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos traz para ouvirmos a sua palavra, desfrutarmos, louvarmos o Senhor, termos comunhão uns com os outros. Irmãos, a vida, o viver da igreja é isso, é maravilhoso. Maravilhoso é o viver da igreja. Glória a Deus, né? Também hoje iniciamos esse novo alimento diário, que é referente à última conferência de setembro desse ano. E o tema geral é o reino de Deus. Né? E o título da mensagem de hoje também é sobre o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu creio que vocês... Bom, o Vitor vai projetar um gráfico. Ele vai ficar... Várias vezes vai aparecer aí para nós. Né? E nós lemos esse versículo, irmãos, que fala sobre o reino de Deus. Né? Fala que para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem vários versículos no livro, no Evangelho de Mateus, que falam sobre o reino de Deus. Né? E nesse, e faltou falar também, né? O Marquinho já acho que adiantou alguma coisa, o tema, né, dessa conferência, desse alimento diário e das mensagens que nós veremos daqui para frente, serão sobre o Evangelho de Mateus. Amém? E o enfoque que nós queremos dar não é na parte doutrinária, mas sim, irmãos, extrairmos do Evangelho de Mateus a vida, né, com relação àquilo que Deus deseja para cada um de nós, em relação àquilo que Deus quer da sua igreja. Amém? Senhor Jesus. Então, se nós olharmos para esse gráfico, né, lá em cima nós temos, então, o reino de Deus, que vai, irmãos, da eternidade passada, que não tem princípio, até a eternidade futura, né, que não tem fim de dias. Então, esse é o reino de Deus, de uma maneira ampla e abrangente. Porque Deus, irmãos, ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Né? Então, esse é o reino de Deus. E aí nós temos, dentro do reino de Deus, esses círculos, né, que começa na era dos patriarcas, com Adão. Né? Os patriarcas começam em Adão e vai até o estabelecimento, quando Deus ele dá a lei para o povo de Israel. Então aí começa, irmãos, a era da nação de Israel, do povo de Israel, que é esse segundo círculo. Que vai até quando? Vai até a morte e ressurreição do Senhor. No momento que o Senhor ele morreu e ressuscitou, foi gerada a igreja, né, o Espírito que dá vida, e aí então começa o terceiro círculo, que é a era da igreja, que é na qual nós estamos hoje. Que também nós conhecemos como a era da graça. Irmãos, estamos na era da graça. Hoje, a graça do Senhor, ela nos permite, né, estarmos sempre diante do Senhor. Né? Se pecarmos, nos arrependemos. Se esfriarmos, o Senhor nos permite, nessa reunião, por exemplo, aquecer o nosso coração, aquecer o nosso espírito, voltar, né, nosso pensamento, nossa vida para o Senhor, e o Senhor é cheio de graça para conosco. Porém, irmãos, quando terminar a era da graça, a era da igreja, vai começar o quê? A era do reino milenar. É quando o Senhor voltar, na sua segunda vinda, né, então aí não termina a era da graça e começa a era do reino. E depois de 1000 anos, né, o reino milenar, haverá o quê? Novo céu, nova terra, a nova Jerusalém e os vencedores, né, os filhos de Deus, irão reinar com o Senhor para todo sempre. Então, isso é de uma maneira rápida, né? Nós temos uma ideia, então, do que é o reino de Deus. Então, nós vemos que dentro do reino de Deus, o período em que nós vivemos, que é a era da igreja, a era da graça, mais O reino milenar, que são os 1000 anos que virão após a era da igreja, esse período, né, na Bíblia, no Evangelho de Mateus, é chamado de reino dos céus. Então, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. Amém? Então, vamos agora abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis, capítulo 1. Para nós entendermos essa questão do reino, né, nós vamos ler aqui Gênesis 1. Qual foi a vontade de Deus? Né? A vontade de Deus desde a eternidade passada. Nós vemos aqui o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio, né, na eternidade passada, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, irmãos, nós vemos aqui em Gênesis 1 que houve uma primeira criação, onde Deus criou os céus, o universo, e posteriormente Deus criou a terra e todas as coisas que haviam na terra. Só que nós vemos, irmãos, que aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o 2. Nós já vimos isso várias vezes, mas nunca é demais nós repetirmos, né? O versículo 2 fala que essa terra, que foi formada no princípio por Deus, ocorreu alguma coisa. Ela se tornou, porém, aqui fala, né? A terra, porém, estava ou se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, a terra se tornou sem forma e vazia. Ela se tornou um caos, caótica. Né? Toda aquela criação original de Deus, ocorreu algo aqui que fez com que toda aquela criação desaparecesse. Né? E aí, Deus vem então com seu Espírito, o versículo, né, completa, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas o que ocorreu, né, entre o versículo 1 e o versículo 2? Ocorreu a rebelião de Satanás. Né? Nós já sabemos, já ouvimos a respeito. Né? Sabemos que Satanás, ele era um arcanjo que liderava a adoração a Deus em todo o universo, não somente na Terra, mas ele conduzia todo o universo a adorar a Deus, as criaturas celestiais, os seres celestiais e os seres que habitavam aqui na Terra naquela época. E ele se orgulhou da posição que ele tinha e ele quis ser igual a Deus. E por conta disso, Deus o julgou e o lançou, né, dos céus, expulsou ele dos céus, e aí ele, nessa sua rebelião, levou a terça parte dos anjos com ele nessa sua rebelião e os seres que habitavam na terra naquele tempo. Por isso que Deus, irmãos, teve que julgar, né, teve que julgar, e a terra se tornou um caos. O que ocorreu, então, é que toda aquela velha criação, ela se desconectou de Deus. Irmãos, isso serve de alerta para nós, para mim, para você. Quando nós nos desconectamos de Deus, a propensão para que a nossa vida se torne um caos é muito grande. Sem o encabeçamento de Deus na minha vida, sem o encabeçamento de Deus na nossa, na sua vida, irmãos, o caos, ele se instala. Né? Como diz o versículo aqui. Esse caos, irmãos, foi a ausência de Deus. Né? E aí, essa ausência de Deus gerou toda essa rebelião que culminou nessas trevas e toda essa situação tão negativa. Por isso que, sabe, possamos estar atentos, né, na questão de nós não permitirmos que as coisas, as preocupações desse mundo, as dificuldades do nosso dia a dia, irmãos, nos afastem do Senhor. Ou também, quando o Senhor dá em abundância, também que isso, irmãos, não nos afaste do Senhor. Sabe, quer na abundância ou quer na carência, irmãos, que nós busquemos sempre o Senhor. Que nada seja motivo para nós nos afastarmos, para nós nos desconectarmos de Deus. Porque, irmãos, o caos se instala. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor não desiste de nós. Lembra que eu falei no começo que nós estamos na era da igreja? E que a era da igreja é conhecida também como a era da graça? Irmãos, eu não sei como você está nessa noite. Você sabe, o Senhor sabe. Eu não sei se você tem vivido uma vida desconectada de Deus. Eu não sei se o caos talvez esteja querendo se instalar na sua vida, ou já tenha até talvez se instalado. Mas, irmãos, a verdade é que o Senhor quer restaurar. O Senhor quer restaurar a sua vida, a minha vida, nos levar de volta a Ele e recriar em nós tudo aquilo que, se porventura um dia perdemos, a nossa alegria de buscar o Senhor, de ter comunhão com Ele, alegria com relação à palavra, às reuniões da igreja, a alegria, talvez tenhamos perdido a alegria de pregar o Evangelho. Irmãos, o Senhor quer restaurar tudo isso em nós. Ó, Senhor Jesus! Sabe, eu quero que o Senhor restaure muitas coisas na minha vida. Sabe, essa pandemia, ela colaborou para a gente esfriar bastante. Muitos se esfriaram por conta de não termos as reuniões presenciais por muito tempo, não é? A própria preocupação com a pandemia, que trouxe muitas preocupações legítimas, por sinal. Preocupação o quê? Com a sua família, primeiramente a sua saúde, a sua vida. Irmãos, eu me preocupei demais. Eu tive, o ano passado, até crise de ansiedade eu tive. Por conta da preocupação, o receio, o medo, muitas vezes, de contrair a doença, a Covid-19, né, e virar óbito. Né? Eu tive medo. Né? Ó Senhor Jesus! E outros medos também, outros receios com relação à questão financeira, desemprego, os próprios familiares, a saúde. Irmãos, tudo isso, muitas vezes, fez com que a nossa fé, a nossa busca ao Senhor fosse abafada. Mas o Senhor quer restaurar todas as coisas. Então o versículo fala que o Espírito de Deus, o versículo 2, o final, a parte B, a parte final, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e... O versículo 3, irmãos, então Deus começa a recriar, a restaurar todas as coisas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, a palavra de Deus, como nós cantamos nos hinos nessa noite, ela vem para restaurar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer restaurar, por meio da sua palavra, Ele quer recriar todas as coisas que porventura foram perdidas em nós. A alegria de buscar o Senhor. Então o Senhor, irmãos, Ele vem recriar em nós todas as coisas. Né? E por que o Senhor quer recriar? Irmãos, porque o Senhor odeia o caos. O Senhor não quer o caos na sua vida. Sabia disso? Que o Senhor não quer o caos nas nossas vidas? Isaías 45, vou ler para os irmãos. Isaías 45, puxa vida, Senhor, cadê Isaías? Sumiu da minha Bíblia, Jesus. 45, versículo 18, isso. Ó, Senhor Jesus, maravilhoso esse versículo, irmãos. Porque assim diz o Senhor, aleluia! O Senhor diz para você nessa noite, para nós nessa noite. Né? O Senhor que criou os céus, veja, o Deus que formou a terra, glória a Deus, que a fez e a estabeleceu, irmãos, e que não a criou para ser um caos. O Senhor não nos criou para as nossas vidas ser um caos, para nós vivermos num caos, não é? Mas o quê? Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O Senhor quer restaurar todas as coisas na sua vida. O Senhor quer colocar em ordem todas as coisas na nossa vida, irmãos. Quer expulsar todas as trevas. Ó, Senhor Jesus! Mas para isso, irmãos, nós temos que permitir que a palavra entre dentro de nós. Buscar a palavra do Senhor, que é por meio da palavra, irmãos, que o Senhor vai restaurar todas as coisas nesse universo, né? Criar e restaurar, trazer à existência as coisas que não existem. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essa palavra do Senhor, ela cria e ela restaura. Aleluia. Vamos abrir no Evangelho de João, vamos ver quem é essa palavra. Essa palavra, irmãos, é uma pessoa viva. Glória a Deus. Não é preto no branco, não é tinta no papel branco. Mas essa palavra, irmãos, é uma pessoa viva. João capítulo 1, do versículo 1 até o 3, eu vou ler para os irmãos. Fala, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, essa palavra que cria e essa palavra que restaura, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11, vou ler para os irmãos, versículo 3, fala assim. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, formado pelo próprio Deus, né? Formado por, em Jesus, né? O Senhor Deus criou todo o universo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não existem. Irmãos, essa é a palavra que veio até nós. Essa é a palavra, irmãos, a palavra de Deus que cria, que restaura todas as coisas. É essa palavra que veio até nós, que nós podemos desfrutar. É uma palavra, irmãos, de poder, uma palavra de vida. Ó Senhor Jesus! Sabe, não é algo que simplesmente sai da boca de Deus, mas é o próprio Deus, irmãos. Senhor Jesus! E essa palavra, ela chegou de que maneira até mim, até você? Por meio do Evangelho. Glória a Deus. Vamos ler Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vou ler para os irmãos, versículo 18 e o 19. O Senhor, irmãos, Ele quer que esse Evangelho alcance toda a terra. Ele quer que essa a palavra, que Ele, como a palavra, que Ele alcance as pessoas que estão vivendo no caos aí fora. Hoje, todos aqueles que não têm o Senhor, irmãos, por melhor que pareça a vida deles, mas a vida deles ainda é um caos. Porque eles não têm a palavra de Deus. Que é a palavra, irmãos, que nos tira do caos, que nos tira das trevas, é a palavra de Deus. Então, por isso, esse evangelho tem que ser pregado. E olha aqui a ordem do Senhor com relação ao evangelho. O Senhor fala, Jesus, aproximando-se, né, dos discípulos, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o Senhor, com essa autoridade, ele delega a autoridade dele para os discípulos, dizendo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, no momento em que a pessoa, ela ouve o Evangelho, a palavra entra dentro dela, ela crê no Senhor e é batizada. Irmãos, a vida dela é restaurada. Ela é tirada das trevas, ela é tirada do caos. E o Senhor, então, por meio da sua palavra, começa a colocar a vida da pessoa em ordem. Começa a restaurar a vida e o viver daquela pessoa. Não foi assim com você? Foi assim comigo, irmãos. Eu lembro, antes de eu aceitar o Evangelho, antes de eu ser batizado, antes de eu crer no Senhor, irmãos, a minha vida era um caos. Ó Senhor Jesus, e graças ao Senhor, depois que eu crie, na palavra, que a palavra me alcançou, irmãos, o Senhor começou a restaurar todas as coisas na minha vida. Ó Senhor Jesus, ainda essa semana eu estava lembrando, sabe, de tudo que o Senhor fez, a maneira como o Senhor foi trabalhando em mim, né, e foi restaurando todas as coisas na minha vida e criando muitas coisas que não existiam. Irmãos, por isso, nós, você e eu somos a prova viva de que essa palavra, ela é maravilhosa. Ó Senhor Jesus! Essa palavra, irmãos, esse evangelho, esse Senhor, por meio da sua palavra, tem por objetivo o quê? Reconectar as pessoas a Deus. Reconectar eu e você e as pessoas, todas as pessoas, a Deus. Né? E por meio dessa, de reconectar, então, as pessoas têm as suas vidas restauradas. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 17. Esse capítulo do Evangelho de João, irmãos, é maravilhoso, porque fala justamente dessa reconexão que Deus, por meio de Jesus, fez nas nossas vidas. Nós fomos conectados a Deus. Aquela criação, tudo aquilo que o homem havia perdido lá em Adão, quando Adão pecou, tudo que foi perdido ali, por meio de Jesus, irmãos, tudo isso foi novamente permitido a cada um de nós. E aqui o Senhor fala, no versículo 21 em diante, fala assim, olha só que lindo isso, irmãos. A fim de que todos sejam um. O que é isso? É conectar, não é verdade? Muitos se tornando um só. E como tu és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ó Senhor Jesus, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Irmãos, o Senhor ama cada um de nós. Deus ama cada um de vocês, como também amaste a mim. Da mesma maneira, olha só esse versículo que maravilhoso, irmãos. Deus ama você da mesma maneira como ele ama Jesus. A palavra que diz isso. Você crê nisso? Que você é amado de Deus? Ó Senhor Jesus! Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso essa palavra. Ela cria, ela restaura, ela coloca em ordem as nossas vidas. Que mais? Ela elimina o caos, não é? Ó Senhor Jesus! E essa palavra, irmãos, também ela produz o quê? A igreja! Aleluia pela igreja! Ó Senhor Jesus! A igreja, irmãos, que somos nós, né? E todos aqueles que creram e receberam o Senhor e foram batizados, a igreja, ela é o que? A esfera do governo de Deus. Deus, né? Ele tem um lugar nessa terra. Ele tem um povo nessa terra onde a sua vontade pode ser realizada, irmãos. E esse lugar é a igreja. Ó Senhor Jesus! Então Deus na igreja, ele pode exercer a sua autoridade. A sua vontade é cumprida aqui na terra. E por meio da igreja, irmãos, por meio da pregação do evangelho, então, o Senhor vai avançando, né, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória seja a Deus. Ó, e Jesus, irmãos, então, ele é o verbo da vida, ele é a palavra viva e ele é a realidade de todas as coisas. Irmãos, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ó, nele, irmãos, tudo foi criado e no Senhor tudo subsiste. Ó, Senhor Jesus, ele é o primogênito da criação. Vamos abrir em Colossenses? Irmãos, esse Senhor, que é a própria palavra, que entrou para dentro de você, irmãos, ele é tremendo. Senhor Jesus, Colossenses, capítulo 1, versículo do 13 ao 20. Eu vou ler para os irmãos. Ele, ó Senhor Jesus, aleluia por Ele! Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou do caos, colocou a nossa vida em ordem, irmãos. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual, irmãos, temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, colocar a nossa vida em ordem passa pelo perdão dos pecados. Nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, e aí então o Senhor, Ele pode ter caminho em nós para restaurar a nossa vida. Graças a Deus. O 15 fala, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ó Senhor Jesus, Ele foi o primeiro, irmãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, querido irmão, querida irmã, você foi criada por meio dele e para ele. Sabe, não tenha dúvidas de que a sua entrega, a entrega da sua vida, quando você entregou sua vida ao Senhor, você fez a melhor escolha da sua vida. Por quê? Você foi criado para isso. Você foi criado por Ele e para Ele. Louvado seja o Senhor. Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, Ele é antes dos seus problemas. Ele é antes das suas aflições. Ele é antes de todas as coisas. Isso significa que Ele é maior do que todas as coisas. Que Ele precede todas as coisas. Basta você entregar tudo nas mãos do Senhor. Irmãos, Ele vai fazer. Ele vai colocar tudo em ordem na sua vida. Por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é maior. Ele é o nosso irmão mais velho. Senhor Jesus, nele, irmãos, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, irmãos, ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, o Senhor Jesus é tremendo, maravilhoso. E Ele também é um mistério de Deus que foi revelado para nós. Isso está em Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11. Fala assim, para que pela pregação do Evangelho, por meio da igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo, né, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o mistério de Deus que foi revelado a nós, Senhor Jesus. E Ele, irmãos, é superior a todas as coisas. Como nós já dissemos aqui, Ele é o primogênito, Ele é antes de todas as coisas, e Ele é superior. Isso está onde? Efésios 4, 10, que diz, aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Senhor Jesus, irmãos, esse é o nosso Senhor, que é a palavra que chegou até nós para expulsar todo o caos e todas as trevas que porventura haja na sua vida, nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o seu Senhor. Ele é a palavra viva que quer restaurar todas as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Senhor Jesus, então, irmãos, na igreja, glória a Deus, o Senhor exerce a sua autoridade. Somos governados pelo céu. Glória a Deus! Somos governados pelo céu. E começando pela igreja, irmãos, Cristo encabeçará todas as coisas. Isso é o que o Evangelho, resumidamente, é o que o Evangelho de Mateus fala para nós. Amém?